Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre este tema, o temor do Senhor. E dependendo da vontade de Deus, continuarei a semana que vem. O texto base de hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, e nós vamos ler esse texto agora. O autor de Hebreus diz, por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Muito bem, nós vamos falar sobre o temor do Senhor, o temor a Deus, o temor que nós devemos ter para com Ele. O temor a Deus não está, de maneira alguma, em desacordo com o pensamento de termos medo. Existe uma ideia de que temer a Deus é não ter medo dele. Porém, é um absurdo. Se você buscar em qualquer dicionário o que significa temor, você vai ver que sinônimo de temor é medo, e sinônimo de medo é temor. E é assim mesmo. E nós devemos ter temor a Deus, temor do seu julgamento justo, que após este fato, ele pode nos mandar para a segunda morte, para a morte espiritual, para o inferno, que é a separação eterna dele. Imagine uma pessoa que tem todas as chances para viver com Deus, de repente se vê lançada no inferno, porque não levou as coisas a sério, não levou o seu compromisso com Deus com honestidade, não se empenhou. Então, aqueles que não andam de modo honesto e descompromissados com Deus, existe um texto em que Jesus fala claramente sobre isso e está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5, no Evangelho de Lucas. Jesus continuou, ele disse: eu afirmo a vocês, meus amigos, com quem ele está falando? Com os seus amigos, seus discípulos. Ele diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter o quê? Medo. Então, dois pontos, e ele declara: tenham medo de Deus. Então, ele diz: temam a Deus, tenham medo dele, tá? Devem ter medo, tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa onde? No inferno. Então, ele diz: sim, repito, tenham medo de Deus. Neste texto, Jesus está falando com os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. E ele diz para que eles não tivessem medo dos falsos religiosos, tá? Que por manipulações sociais e políticas poderiam conduzi-los à morte. Nós estamos hoje em dia experimentando e observando um movimento muito semelhante. Nos países abertos, inclusive o nosso, existe um desejo social e político de nos fazer calar, de tentar mudar. Imagine, um político quer retirar, por exemplo, a datação, antes de Cristo e depois de Cristo. No que isto vai mudar? Depois de um idiota ou antes de um idiota? No caso, ele. Então, veja bem, nós cristãos cremos no Senhor, que cremos no Senhor e tudo o que aconteceu antes dele, e nós estamos vivendo tudo depois que ele veio. E nós experimentamos a sua real presença em nossas vidas. Correto? Mas parece que nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais influenciado por demônios, pelo diabo, e nós percebemos claramente que esse mundo se prepara para a vinda do anticristo. Então nós estamos vendo um sentimento anticristo, anticristão em toda parte. Nós já ouvimos até de que partes da Bíblia deveriam ser alteradas, porque a Bíblia é preconceituosa. A Bíblia não é preconceituosa. A Bíblia é um livro que nos ensina altos padrões morais. Nos ensina a termos vergonha na cara. Nos ensina a termos caráter. Nos ensina a sermos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres dignos para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, então, neste texto, assegura claramente que os seus discípulos devem ter medo de Deus. Por quê? Porque Deus não é apenas o Senhor da vida, Ele é o Senhor tanto da vida como também da morte. Afinal, é Deus quem determina o dia do nosso falecimento e Ele, pela sua onisciência, já sabe como nós vamos morrer. Se eu morrer num acidente, eu não vou pegar Deus de surpresa, porque Ele é onisciente. Se eu morrer com este vírus que está aí, não vou pegar Deus de surpresa, porque Ele já sabia. O que eu tenho que fazer é não ter medo de tudo aquilo que pode somente tirar a minha vida. Naturalmente que eu não vou tentar ao Senhor Deus, mas eu não posso viver com desespero, eu não posso viver debaixo de uma aflição com medo, como se eu colocar o braço para fora, pronto, já estou contaminado. Isso é um absurdo, não é assim, o Filho de Deus não vive desta maneira. Jesus disse, bem-aventurados, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeito. Então você vê que Jesus termina, ele assevera que os seus discípulos tenham medo de Deus. E ele termina o texto declarando assim também, tenham medo de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos ver é essa. Os que não temem a Deus não devem servir de exemplos aos verdadeiros cristãos. Infelizmente, muitos cristãos, por não conhecerem a Bíblia, se deixam levar por informações enganosas. Na verdade, eles acabam, pela desinformação espiritual, pelo mau conhecimento do caráter de Deus, se entregam a certas paixões de pessoas que não amam a Deus. O contexto do nosso texto base, ele está nos versículos 25 ao 27 do capítulo 12. Lembram-se que nós lemos Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Então, ali, ele fala do perigo de seguirmos o exemplo de pessoas que foram descuidadas, que no caso era o povo de Israel, lá no deserto do Sinai, quando Deus transmitiu a eles a sua mensagem, e eles fizeram pouco da mensagem de Deus, eles rejeitaram a mensagem de Deus. Vocês se lembram o que eles fizeram naquele deserto, quando Deus estava falando com Moisés? Eles fizeram um bezerro de ouro, para substituir Deus, porque Moisés estava demorando. Deus já havia falado para que eles não tivessem outro Deus além dele, mas eles eram rebeldes, eles deram ouvidos, eles seguiram ouvidos a pecadores, eles se rebelaram, eles rejeitaram, eles desconsideraram a Deus. A mensagem foi transmitida por Moisés, e eles não ouviram o servo de Deus, o servo terreno de Deus, que transmitia a mensagem do alto para eles. Eles se recusaram a ouvi-lo. E se aquele povo se recusou a ouvir Moisés, que transmitia a eles a mensagem do alto, o que acontecerá a nós, se rejeitarmos a mensagem que veio por meio de Jesus, que veio do céu? Eles rejeitaram Moisés. Moisés nasceu ali na terra, mas Jesus, ele veio do céu. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E além do mais, depois do terceiro dia ele ressuscitou. E depois de 40 dias ele ascendeu aos céus diante dos olhos das pessoas. E foi recebido em glória na eternidade. Você sabe, o autor de Hebreus diz, no contexto, que no dia que Deus falou com o povo no Sinai, a terra estremeceu, a terra tremeu. Quando o Senhor falou com aquelas pessoas, o chão tremeu. Porém, da próxima vez em que Deus chamar o seu povo para perto, não só a terra irá tremer, mas o céu também irá estremecer. Imagine, quando Deus chamar a sua igreja, o amor que Ele tem pela sua igreja. Porque ser igreja, para ser igreja, é necessário muita fidelidade, muito esforço, muita dedicação. Não é fácil ser igreja em um mundo contaminado como o nosso, cheio de prazeres, cheio de mentiras. O mundo constantemente vive ofertando a mim e a você elementos de troca. Olha, olha como isso é bom. Ele tenta nos desviar dos olhos de Deus, da presença de Deus, constantemente. Na sua casa, por exemplo, ele tenta você ser mais forte do que o seu cônjuge. Ele faz com que você procure atuar por meio de princípios egoístas. Em vez de você dar a si mesmo, você exige algo para si mesmo. Você, em vez de oferecer à pessoa o melhor de Deus, uma ação divina, você acaba cobrando da pessoa uma ação humana para te satisfazer psicologicamente. Eu dizia agora há pouco para algumas pessoas, muitos casais têm problemas. Por quê? Porque eles são abalados na sua área emocional. E em vez de produzir ações para a glória de Deus, eles executam ações para satisfazer o próprio egoísmo. Vejamos. Mulher, qual é o seu trabalho dentro da casa? Antes de varrer, trabalhar, cozinhar, o seu papel é ajudar o seu marido a ser um homem de Deus. Mais do que seu esposo. Se você lutar para que ele seja um homem totalmente romântico, maravilhoso para você, você rouba esse homem de Deus. Você deve lutar primeiramente para que ele seja de Deus. Uma vez que ele vai a Deus, ele vai começar a adquirir princípios e as atitudes dele podem mudar. Você quer que a sua mulher seja mais calma. Mas se você não conduzi-la a Deus, se você não proteger a espiritualidade, ela vai continuar agindo pela emoção. Você percebe que tudo que nós fazemos até na educação do filho, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela chegar à idade adulta, ela não vai se afastar dele, ela poderá voltar para ele. Voltar para ele o quê? Voltar para Deus. O mundo está tentando roubar isso da gente. Mulher cristã, o mundo está dizendo que você é independente. Que você é independente do seu marido, independente da vida, você é dona do seu nariz, você não é. Você é uma mulher cristã. Homem cristão, você também não é independente. Você foi chamado para amar sua família, cuidar dos seus filhos e conduzir a sua casa para Deus, em primeiro lugar. Quando você trabalha nesse sentido, na direção de Deus, você confiará nele, para que ele então retribua a você segundo a sua vontade. Essa igreja, por exemplo, eu não criei essa igreja para mim. Isso não é negócio, isso não é emprego. Eu estou pregando aqui para conduzi-los a Deus. Então, por isso que eu estou falando sobre o temor do Senhor. Porque se eu conduzisse para mim, eu estaria falando sobre prosperidade financeira. Eu estaria aqui ensinando a vocês regras psicológicas, sem ser psicólogo. Eu estaria aqui ensinando positivismo. Como que você pode ser mais positivo, como você pode acreditar mais em você, como você pode acreditar mais em si mesmo, como você pode alcançar mais rendimentos. Eu não vou fazer isso. Eu quero que você ajunte tesouros na eternidade. Porque é lá que você vai viver a sua vida real. Essa vida aqui é passageira, ela vai acabar amanhã. Você sabe o quanto tempo corre. Você sabe muito bem. As rugas no teu rosto indicam isto. Como o tempo passou rapidamente. Os anos correram muito rápido. Tudo está terminando. Logo, logo nós veremos o Senhor. Logo, logo nós o veremos face a face. O mundo, o inferno e a minha natureza humana não quer isto. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele é real, verdadeiro. Por que Deus fez tremer o Sinai? Por que Deus fará o céu tremer? Para que haja um testemunho. que aquilo que não é construído solidamente, quando enfrenta o tremor, desaba. Se o céu é verdadeiro, ele não vai desabar. Se a terra é verdadeira, ela não vai desabar. Mas o que nós estamos assistindo revela o que? O contrário. Acontecimentos sobre acontecimentos. Ao longo da história, fez a humanidade constantemente desabar. Se eu e você estamos construindo uma vida sólida em Deus, nós não desabaremos. Passaremos por vales escuros, passaremos por momentos críticos, passaremos por momentos sombrios, nebulosos, mas continuaremos firme, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Se você constrói a sua vida espiritual sobre o seu lado psicológico, sobre as suas emoções, qualquer adversidade tira a sua vida do eixo, quebra os dentes da engrenagem. Você não consegue viver com alegria e prazer em Deus. Então, o verso 28 do nosso texto base, ele inicia com a expressão ou a conjunção por isso, por esse motivo, falando daqueles homens que foram descuidados, que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a pregação de Moisés, que seguiram um outro Deus. E quando o autor do livro de Hebreus diz, por isso, o que isso indica? Que a nossa atitude deve ser diferente daqueles homens, ou não é assim? Por esta razão, em vez de vocês rejeitarem, aceitem. A nossa atitude deve ser diferente. A nossa atitude deve ser uma atitude para reter a graça de Deus e não desprezá-la. Na graça de Deus estão todos os recursos que nós precisamos. Tudo que você precisa está na graça de Deus. E tudo que precisamos para termos deleite e prazer nele vem pela sua graça. Infelizmente, muitos são evangélicos por conveniência, por medo de ser outra coisa. Estão dentro da igreja, vestindo uma capa, mas por dentro eles são outra coisa. Eles não são verdadeiros, eles não desfrutam da graça. E peço a Deus que o Espírito Santo lhes abra os olhos, para que você possa ver a glória de Deus resplandecente no rosto de Jesus, que pode brilhar no teu coração. O autor de Hebreus diz, por isso, sejamos agradecidos. Lá no deserto eles não foram agradecidos. Imagine, depois de tanto tempo como escravos do faraó, eles deveriam levantar as mãos e agradecer a Deus por estarem indo a uma terra que Deus já havia preparado para eles, mas não, eles trocaram o Senhor, eles mudaram, recuaram. E então, o texto diz, pois, A nossa atitude deve ser diferente, pois, porque já recebemos o quê? O reino que não pode ser abalado. É o reino que Jesus veio pregar. O reino onde ele é o Senhor, o governante. É um reino que ele implantará sobre a terra, visivelmente. Por 1000 anos ele vai reinar sobre a terra, depois de um tremendo caos. Este planeta nunca assistiu um governante como Jesus. Ele será justo. Haverá 1000 anos de paz, sem nenhuma guerra. Ele vai reinar com um cetro de ferro. Jesus precisa começar a governar nossas vidas. Agora. O reino dele ainda não é visível sobre a terra. Não existe uma capital do reino de Deus. Ela vai estar aqui, mas ainda não está. Mas nós, cristãos, somos embaixadores deste reino que virá. Um reino que não pode ser abalado e nem destruído. Porque aquele que é seu governante também não pode ser abalado e nem destruído. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, é necessário que nós nos apeguemos a Ele. Que nós nos apeguemos àquele que não pode ser abalado e nem destruído. Por isso, voltando ao texto bíblico, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Então, como é que eu posso ser agradecido a Deus? Adorando a Deus, servindo a Deus de um modo que o agrade. E isso é feito de dois modos: com respeito e com temor. Primeiro, com respeito, ou seja, com reverência, sendo modestos, humildes e com um sentimento de vergonha do que nos tornamos e éramos longe dele, honrando sempre a sua pureza, poder e justiça. No que nós nos tornamos no passado? Quem nós éramos no passado? Devemos sentir vergonha. Essa vergonha não pode sair diante dos nossos olhos. A nossa vergonha pela nossa fragilidade, pela nossa vontade de pecar, de sermos rebeldes. Quando nós estamos diante de Deus, a primeira coisa que nós deveríamos sentir é vergonha. Vergonha por não expressarmos a imagem dele. Vergonha por não sermos o tipo de pessoa que ele espera que nós sejamos. E então ficar quietinhos ali e começar a pedir a Deus que nos ajude. É isto que significa humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Mas sabe o que o mundo faz? Quando você comparecer perante Deus, determine. Isso é falta de vergonha. Quem prega isso não tem vergonha. Quem prega isso, prega o egoísmo, prega uma mensagem satânica, pelos princípios de Satanás. Constantemente Deus está dizendo para que nós sejamos humildes, porque nós não temos o direito de falar quase nada, porque tudo que nós fizemos foi desonrar a Deus, desonrar nossas vidas e a própria vida. Então, a primeira coisa que Deus pede é que nós o sirvamos, o adoremos com respeito, com reverência, sendo modestos, humildes. A segunda, com temor. Isto é, expressando o medo dedicado, o medo santo a Deus, um medo que me faz me dedicar a Ele. Esse medo envolve fazer sua vontade, implica em fazer a sua vontade. Termos precaução, prudência, dedicação e seriedade no nosso relacionamento com Ele. Ter medo de Deus é isso. Volto a dizer, já pessoas disseram, e talvez você até disse, eu já disse. Não, temor a Deus é respeitar, é reverência. Por que esconder a palavra medo? Do que você tem medo? Nós não devemos esconder, não. Eu tenho medo de Deus. Ele pode lançar a minha alma no inferno. Imagine, depois de tantos anos pregando, ser lançado no inferno por ser uma pessoa descompromissada e desobediente. Graças a Deus que o Senhor restaura nossas vidas, fala conosco, e se nós somos humildes, nós nos erguemos pelo seu poder. E novamente ficamos de pé pelo seu poder. Por isso a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Uma coisa que eu peço a Deus, que nunca me falte a devoção, que nunca me falte o fogo ardente no meu coração, o mesmo fogo que estava naquela montanha que atraiu Moisés. Eu quero aquele fogo dentro de mim. Eu quero aquele fogo de mim. Não é para que eu possa pular, gritar ou esbravejar. Não, eu quero aquele fogo para me queimar. Eu não quero ser queimado na eternidade. Eu quero ser queimado por Deus nesta vida para viver a felicidade da eternidade ao lado dele e ao lado de Jesus, a quem eu preguei. É isso que eu quero. Em segundo lugar, Deus não muda em todos os seus atributos ou caráter, e por isso ele deve ser temido. Por que eu estou dizendo isto? Porque algumas pessoas vão aparecer diante de você e vão dizer: Deus não é bem assim. Deus é amor. Ele entende. Ele entende você, Ele entende as suas fraquezas, Ele entende as suas quedas, Ele entende a sua insegurança, Ele entende a sua oscilação. Mas o objetivo do verso 28 do nosso texto base é declarar quem Deus é. E isso está lá. Porque na verdade o nosso Deus é. Eu faço uma marcação lá. Deus é. É o quê? Um fogo destruidor. O autor de Hebreus está retirando esta verdade do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Porque lá está escrito isso também. Vocês já ouviram pregadores dizendo que o Velho Testamento passou, que agora só tem o novo. Já ouviram isso? Eu acredito que vocês que estão me vendo pelo celular, ou pelo seu tablet ou computador, também já ouviram. Não é interessante que esses pastores que dizem que o Velho Testamento passou, e eles excluem tudo, menos o dízimo? Não é engraçado isso? O dízimo também passou. O dízimo é coisa do Velho Testamento, não é do Novo. Mas como é que nós colaboramos com o reino de Deus no novo, de acordo com o que Deus tem nos abençoado. E qual é o parâmetro que nós usamos? O dízimo. Nós não somos dizimistas por obrigação, nós somos dizimistas por amor. Eu dou o meu dízimo, de tudo que eu ganho, eu dou o meu dízimo, eu e minha esposa, de tudo. O parâmetro que eu uso é o dízimo. Se eu recebo 10, 1, eu dou a Deus. Eu uso o parâmetro, o modelo do dízimo. Se no Velho Testamento o servo de Deus roubava a Deus, no Novo Testamento também. Eu desprezo as bênçãos de Deus. Eu não o considero. Eu não o trato com alegria. A Bíblia é uma coisa só. Então, aquilo que você diz que acabou, não acabou. Ela está agindo por outros termos, mas o mesmo princípio. Deus era fogo destruidor no Velho Testamento, ele continua sendo fogo destruidor no Novo Testamento. Porque essa declaração que nós estamos vendo aí, é a declaração do caráter divino, mencionada lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Não houve nenhuma mudança no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. E alguns chegam ao ponto de dizer, como eu disse, que Deus hoje em dia é mais tolerante com os nossos pecados do que no Velho Testamento. No Velho Testamento ele era muito mau. Ele era um tirano. No Novo Testamento, Deus é mais bonzinho. Garanto que alguns de vocês já ouviram isso também. Mas isso é uma mentira. Da mesma forma que os pecados daquelas pessoas levaram a Deus a puni-los, por que os nossos pecados não farão a mesma coisa? Se Deus não muda, Ele é um juiz justo. Se você acha que aquelas pessoas que o desprezaram, que aquelas pessoas que o trataram mal, com displicência, que foram punidas, por que o mesmo não acontecerá conosco? Se eu não tornar a minha mensagem clara, como vocês entenderão isto? Algumas pessoas vão me ouvir e vão dizer, esse cara é louco. Sou louco sim, apaixonado por Deus, louco pelo Evangelho. Essa loucura entrou no meu coração a ponto de eu declarar esta verdade para você. Se arrependa! Se arrependa e se volte para Deus enquanto é tempo. Temer a Deus não é simplesmente nos apropriarmos do pensamento de termos respeito por Ele, reconhecimento só por Ele. Embora isso faça parte do temor, respeito faz parte do temor. Temer a Deus significa mais do que isso. O temor bíblico inclui a compreensão de que Deus odeia quando nós agimos à parte dEle, separados dEle. Deus odeia o pecado. Deus odeia o egoísmo. Deus odeia quando nós buscamos apenas interesses próprios, paixões próprias. Deus odeia quando nós nos tornamos mesquinhos, quando nós queremos sugar, quando Ele nos chamou para dar, para oferecer, para sermos vibrantes, corajosos, tementes a Ele. A religião falsa conta mentiras, prende as pessoas no homem, prende as pessoas em promessas falsas. Ela não não conduz as pessoas até Deus, para que elas possam se converter e serem felizes. O que eu estou dizendo hoje para vocês, pode parecer como marteladas duras na cabeça, mas esta mensagem, esta verdade é que tornará vocês felizes e abençoados. Fará com que vocês sejam pessoas do alto, cidadãos dos céus, amparados pelo grande rei, inabalável, inabalável. Deus odeia o pecado, e por isso nós devemos temê-lo. O seu julgamento será implacável, justo. Não será como certos juízes que soltam bandidos e mantêm inocentes na cadeia. O julgamento de Deus será firme e justo. Por isso, irmãos, em último lugar, Deus exige respeito e temor por parte de seus filhos, e por isso não os deixa de discipliná-los. Deus exige temor, respeito e temor por parte dos seus filhos, e por essa razão ele não deixa de discipliná-los. Por quê? Porque Deus quer salvá-los, Deus quer tê-los perto. É por essa razão que Deus nos corrige. Há muitas coisas que estão acontecendo na vida de alguns cristãos, e eles estão sendo disciplinados por Deus, mas sabe o que eles fazem? Eles vão em alguma igreja e se metem em correntes de oração, em campanhas, em novenas, dizendo: pastor, estou passando por uma dificuldade, entra na campanha. Eu conheço cristãos que dizem assim: bom, estou fazendo a campanha aqui na igreja X, amanhã tem a campanha na igreja Y, no outro dia na campanha na igreja W, na outra na igreja B, na outro dia na igreja... Isso, porque ele acha que ele vai receber cada coisa que ele precisa em cada campanha. Jamais passou pela cabeça dele que Deus está disciplinando. Ele está desesperado, ele está quase desmaiando. Ele diz: eu estou confuso, as coisas não estão andando. As coisas vão começar a andar quando você aprender a temer a Deus. Por isso que eu quero continuar a semana que vem. Hoje é uma pancada. Hoje é um soco daqueles de luta, como falam, um hook que fala no fígado. Pum! Ou então um daqueles na ponta do queixo. Nós precisamos acordar. Quando nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio, é o caminho para adquirirmos sabedoria e sermos pessoas melhores, você vai dizer: meu Deus, meus olhos se abriram. Você vive atrás de campanha, novena e corrente, você está acorrentado, você está se perdendo. O que você tem não é fé, é desespero. Deus disciplina e corrige. Muitas vezes a sua disciplina, que é feita em amor, é algo atemorizante, é assustador. Você se lembra quando seu pai corria atrás de você, sua mãe corria atrás de você para te pegar? Eu lembro muito bem. Eu lembro que lá na roça tinha aquela vara de marmelo. E ela falava assim: vai lá, vai pegar ovo. E ficava lá sentado: cadê os ovos, moleque? Ih, sabia que a coisa... Vai torrar o café. Aguentar aquela caloria, aquele cheiro. Ai, e a gente ficava escondido. Ela sabia. Quando chegava lá, já estava assim a varinha. Bum, 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 bum. Disciplina. A gente sabia, a gente tinha medo da disciplina. Mas por que nós não odiávamos a nossa mãe, nossa tia, nosso pai? Porque sabíamos que ele fazia isso por amor. A disciplina não deve nos afugentar de Deus. Não deve nos afastar de Deus. A disciplina deve nos levar a reconhecer que nós o amamos, porque ele nos ama demais. Mas atemoriza. Nós todos, quando criança, tivemos um pouco de receio dos nossos pais, da disciplina deles. Mas as ações deles nos ajudou na formação do nosso caráter. E nos ajudou a sermos pessoas dignas, honestas, pessoas de família, com boa educação. Quando Deus disciplina o seu filho, é para que nós possamos dar a ele louvor, para que a sua glória seja reconhecida. Nós damos a ele honra. Veja só o que Hebreus diz nos versículos 5 e 6 do capítulo 12. Ele diz lá: será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Que palavras de encorajamento são essas? É o que ele vai dizer a seguir. Pois, ele disse, preste atenção, meu filho. Preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Você corre atrás do filho da vizinha? Você repreende o filho do vizinho? Você chama o filho do vizinho na sua casa para dar uma raspança nele? Claro que não. Ele não é teu filho. Você não tem autoridade para instruí-lo, para corrigi-lo, para discipliná-lo, para ensiná-lo. Ele não é teu filho. Mas você tem autoridade sobre o seu filho. E se você não o corrige, não o instrui, você está errado. Você não está seguindo os passos de Deus. Agora, repare aí o verso 6. Leia comigo lá, ó. Pois o Senhor corrige quem? Quem ele ama. E ele continua: e castiga quem? Quem ele aceita. Quem ele ama e aceita como filho. Ele ama. Ele ama você. Ele aceitou você. Você e eu não merecíamos ser filhos dele, porque nunca vivemos para ele. Mas ele nos ofereceu a sua graça e nós fomos a ele. Entretanto, alguns cristãos que não sentem a disciplina de Deus, é porque não são filhos de Deus. Porque a disciplina visa o quê? Que o filho honre o pai. Não seja uma vergonha para o pai. Não seja uma vergonha para a família. Deus nos disciplina, nos corrige, para que nós não sejamos uma vergonha para o seu reino. Algumas pessoas que não aceitam a disciplina de Deus e que querem viver uma vida imoral e espiritualmente errada, o que Deus faz? Respeita. Ele os entrega, rejeita, despreza. Se o seu filho não o obedece, você vai matar seu filho? Claro que não. Mas chega um momento em que você vai dizer: segue o teu rumo. Você quer tanto ser quem quer ser? Então vá ser. Vocês não se lembram da parábola do filho pródigo? Ele insistiu com o pai de receber sua herança. O pai não impediu. E o resultado foi que ele perdeu tudo. Ele desgraçou a sua vida. E lá então ele caiu em si. E ele quis voltar. Graças a Deus, Jesus está ensinando aquilo porque existe a possibilidade do retorno. E ele volta. E o pai não esperou ele chegar em casa. O pai saiu ao encontro dele, foi lá onde ele estava vindo, na estrada, e o abraçou e o beijou. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com você inúmeras vezes. Você tem muito para agradecer a Deus, você que crê nele de fato, você tem muito para agradecer a Ele. Muito! O tempo todo nós estamos buscando o que chamamos de felicidade, ou uma vida mais feliz. E para conseguirmos isso, infelizmente, seguirmos os passos de pessoas que não amam a Deus. Eu já vi muita gente dizendo assim: não, agora eu tomei uma decisão, agora eu vou ser feliz. E cai e descamba para o caminho da imoralidade, do erro, dos prazeres pessoais. Eu estou dizendo uma mentira. Distorcem para justificar seu andamento, distorcem o caráter de Deus. Dizem que Deus é tolerante, Deus aceita isso, Deus aceita aquilo. Eles mentem para si mesmos e acreditam na própria mentira. Eles acreditam naquelas pessoas que o influenciaram, que são instrumentos satânicos, demoníacos, que colocam na sua cabeça as ideias mais inimigas de Deus. E eles vão atrás. Se tornam filhos rebeldes. E Deus os entrega. Vivam como vocês quiserem. Vocês estão plantando. E o que o homem planta, ele colhe. Portanto, que nós ouçamos o conselho de um homem que um dia decidiu buscar o seu prazer, a sua felicidade. Ele foi lá numa janela e ficou olhando uma mulher nua se banhando. E a mulher percebia que estava sendo observada. E todos os dias ela ia se banhar ali. Que cena! Eu estou falando de Davi. Ele olhou aquela mulher e ela entrou para dentro dos seus olhos, para dentro da sua alma. Ele diz: eu tenho autoridade. E ele mandou buscá-la. E ele diz: eu sou o teu rei, você vai se deitar comigo. Você percebe como o homem vai avançando? Nós vamos tomando conta, delineando o nosso destino. Vamos nos corrompendo. Porque em algum momento o temor de Deus foi embora. Davi continuava cantando. Claro que sim. Davi continuava crendo em Deus? Claro que sim. Mas o seu coração não tinha prazer nele, tinha prazer no pecado. Você vai continuar crendo em Deus e vai continuar pecando. Você vai continuar acreditando em Deus e vai continuar no erro. Mas esse homem que buscou o caminho da felicidade caiu em si quando Deus o disciplinou. Sabe qual foi a disciplina? A morte do seu filho. E não foi só isso. Toda a sua família ficou em alvoroço. Absalão, seu filho, queria matá-lo. Dormiu com as suas concubinas. Toda a casa de Davi foi envolvida em imoralidade. E então ele pôs a mão na cabeça quando o profeta Natan falou com ele. O que você faria, Davi, com um homem que roubasse a ovelha do outro? Eu mandaria matar você, esse homem. Você merece morrer. E ele correu para quem? Ele não disse, profeta, peça a Deus por mim. Ele não entrou numa corrente. Ele não mandou alguém orar por ele. Ele sabia para onde ir. Ele sabia a quem recorrer. Ele sabia a quem se atirar. E ele foi na direção de Deus e se jogou aos seus pés. Rasgou as suas vestes. Cobriu a sua cabeça com terra. Ele se humilhou, ele sentiu vergonha de quem ele era. Sabe uma das coisas que me impressiona? Naquela oração de Davi, ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que o Espírito Santo estava falando com ele. Mas ele rejeitava ouvir a voz do Espírito constantemente. Mas agora ele está dizendo, Pai, não tires de mim o teu Espírito Santo, por favor. Porque eu quero ouvir a mensagem do céu. Tem misericórdia de mim. Faça eu ter alegria de novo na tua salvação. Aquele homem desabou. O grande rei percebeu que não era nada. O grande rei se viu como suas roupas, um trapo. O rei se viu como coberto de pó, porque pó ele era. E esta é a imagem que nós devemos ter de nós mesmos diante de Deus, se queremos ser abençoados por Ele. Nós somos pó. Nós somos rotos, rasgados. E para terminar, ele fala algo no Salmo 34, versículos 11 ao 15, que eu gostaria de ler com vocês. Então ele escreve, venham meus jovens amigos. Engraçado, não é? Venham meus jovens amigos e escutem. Que eu os ensinarei o quê? A temer a Deus. É o que eu estou tentando fazer. Eu os ensinarei a temer a Deus. Quem? O Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então existe um benefício em ser temor, em temer a Deus, que eu gostaria de falar semana que vem. Quais os benefícios de temer a Deus? Se vocês quiserem. Vocês que estão atrás da cama não têm opinião. Então, vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Aí ele vai dar a prescrição. Então, procurem não dizer coisas más. Não contem mentiras. Tudo que ele fez. Afastem-se do mal. Lembram Jesus? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas tem que existir uma disposição. Afastem-se da malignidade e façam o bem. Façam o que é útil, a vontade de Deus. Só existe uma maneira de se afastar do mal. Não é ficar lá dizendo, Deus me afasta do mal, me afasta do diabo. A maneira de você enfrentar o diabo é fazendo a vontade de Deus. É um erro você ficar falando, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Eu nunca vi isso. Faça a vontade de Deus e você vai empurrando as portas do inferno para dentro. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz. E façam tudo para alcançá-la. O que é buscar a paz? Amizade com Deus, comunhão com Deus, viver debaixo dos seus termos, parar com essa guerra contra Deus. Deus, o Senhor é Deus, acabou, eu sou o trapo, eu sou um farrapo, eu quero o Senhor na minha vida. E então no versículo 15 ele diz, Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Esse homem sabia muito bem. Ele foi honesto diante de Deus depois de toneladas de desonestidade. Ele desabou. Ele teve medo de Deus, mas ele encarou o Senhor. Deus nesta noite diz, você deve ter medo de mim, mas me encare. Seja humilde, seja honesto, porque eu vou cuidar de você. E então você levantará sua voz e orará a mim, e eu o ouvirei. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe.